Vivam, bem-vindos a mais um Ao Final da Semana. Hoje queria conversar convosco acerca de três assuntos que considero delicados, que espero falar com algum cuidado deles. Um é a pedofilia na Igreja Católica. O segundo são os problemas que existem na comunidade cigana. E, por fim, uma notícia que veio a propósito do pai do Elon Musk, portanto, da pessoa mais rica do mundo, uma notícia que veio esta semana. Começando pela pedofilia na Igreja. Ora bem, eu penso que o problema pedofilia na Igreja existe. Que não é um. E penso que existirá, sobretudo, por duas razões. Acho que o celibato dos padres é, digamos, uma coisa que. Digamos que o pedido que a Igreja faz será para muitas pessoas um pedido difícil de obedecer e é um pedido que de certa forma não é natural. Por exemplo, nós que Cristo, quem escolheu para líder da Igreja, que foi São Pedro, era uma pessoa ou era casada ou era viúva, porque um dos milagres do Evangelho é justamente a cura da sogra de Pedro, e penso que não é muito razoável a Igreja fazer esse pedido às pessoas. Para além disso, os sacerdotes por vezes têm oportunidade de estar sozinhos com crianças e muitas das outras profissões que não lidam com crianças não têm tanta essa oportunidade. Portanto, eu admito que esse problema que exista, embora acho que esse problema será muito minoritário dentro da Igreja. E já agora quero dar aqui um testemunho meu. Ou seja, eu andei 3 anos no seminário. O seminário, na prática, era um colégio. Eu costumo dizer a brincar que éramos 200. Desses 200, deu um padre e deu três jogadores de futebol profissionais. E durante o tempo que eu lá andei, não, obviamente não posso garantir durante os outros tempos, eu poria a cabeça no cepo que não existiu nada disso e tínhamos 200 rapazes, 200 miúdos, tínhamos um conjunto de padres, portanto, e que tivemos muito bem entregues e que nos deram um testemunho de vida, um testemunho de entrega que eu considero das coisas boas que tive na vida. Portanto, queria aqui fazer esse, dar esse testemunho público, porque também é fácil acusar, mas não aparecem também tantos testemunhos a dizer bem e quero dar. Mas, conforme disse, não nego que exista esse problema estrutural na Igreja. E, se possivelmente, o cardeal não lidou da melhor forma com esse problema. Admito que pudesse ter lidado melhor, ter sido mais assertivo, porque é um problema que se deve utilizar a chamada tolerância zero. Atualmente a sociedade é muito sensível a esse problema e ainda bem que é muito sensível, porque uma pessoa que foi violentada é uma pessoa que quase certeza não terá uma relação normal, saudável com a sexualidade e com a afetividade. Portanto, acho que devemos ser intransigentes a esse nível. Mas agora, o que acho piada é que formou-se uma comissão independente para o estudo de abusos sexuais de crianças na Igreja Católica. Eu não acho mal que se tenham criado essa comissão. Mas agora já se fala em fazer um monumento às vítimas de abuso da Igreja Católica. O presidente da Assembleia da República esteve reunido esta quinta-feira com essa comissão. Escreveu um tweet que era importante que as crianças que tivessem queixas acerca disso o dissessem. Pois bem, eu concordo com isto tudo. Mas agora eu acho que nós somos um bocado esquizofrénicos em algumas coisas. Vamos ver qual é o pano de fundo disso tudo. O pano de fundo é que nós tivemos um presidente da Assembleia da República que foi acusado por duas crianças de estar envolvido neste tipo de atividades. Que eu acredito absolutamente que não esteve, porque acho que essas coisas só se deve fazer uma acusação quando as coisas são. Quando se tem uma certeza, porque isto é de uma gravidade extrema. Mas esse Presidente da Assembleia da República tentou manipular uma investigação judicial. É assim, e isso eram crianças que estavam à guarda do Estado, e esse Presidente da Assembleia da República tinha sido o Ministro da Solidariedade. Quem também tentou manipular essa investigação judicial, é agora Primeiro-Ministro, tinha sido Ministro da Justiça. Portanto, nós agora que estamos todos indignados, demos-nos bem com sendo o número 2 do Estado e sendo Primeiro-Ministro. E nós sabíamos que isso tinha acontecido. Ou seja, não foi uma coisa que foi descoberta a posteriori. Portanto, está espelhada toda a indignação que existe agora, quando ao nível mais central do Estado houve problemas complicados, e mais uma vez eu quero vincar bem que não os, é assim, que não os acuso de pedofilia, de, mas era a mesma coisa. Se eu fosse apanhado a conduzir um carro a 250, eu não podia ir para responsável pela prevenção rodoviária portuguesa. Ou seja, uma pessoa que não tivesse tido um comportamento impecável em relação a isto, eu penso que não poderia ser primeiro-ministro de uma democracia exigente e não poderia ser presidente da Assembleia da República numa democracia exigente. Portanto, acho muito... Alguns das pessoas que eu vejo mais indignadas nisto tudo são pessoas que isto lhes passou absolutamente ao lado. Agora, queria falar também dos problemas com os ciganos que existem. Sim, esta semana houve um tiroteio de ciganos e uma tentativa de um rapto de uma jovem de 16 anos em Vila Real, que teria sido prometida em casamento, e também foi encontrada droga, portanto, no meio disso tudo. Portanto, tivemos tiroteio, rapto e droga num grupo de pessoas da comunidade cigana. E é assim, se eu digo que não se pode pôr a cabeça na areia face àquilo que acontece na Igreja Católica, eu também digo que não se pode pôr a cabeça na areia naquilo que diz respeito à comunidade cigana. Ou seja, obrigar uma pessoa a casar, uma miúda de 16 anos, é uma coisa extremamente grave. Não é uma coisa menos grave do que os abusos. E esse problema existe na comunidade cigana. E agora, e por outro lado, existe outro drama na comunidade cigana, que é o seguinte. É assim, eu conheço ciganos que pretendem ser boas pessoas. Ou seja, uma vez ajudei um cigano a tentar arranjar um emprego. E ele estava normal, queria um emprego como embalador. Não queria nenhum emprego que fosse estar à sombra da bananeira. E é extremamente difícil para ele arranjar um emprego, porque tem todo o estigma associado. Ou seja, portanto, encontrar aqui a solução certa de responsabilizar uma comunidade e ao mesmo tempo dar a oportunidade para que outros tenham percursos de sucesso, digamos, em trabalhos normais, em trabalhos em que estejam absolutamente integrados. Este balanço não é nada fácil, mas o que nós temos aqui são pessoas que diabolizam em absoluta a comunidade cigana e pessoas que beatificam em absoluta a comunidade cigana. E o que é que nós temos que fazer? Temos que responsabilizar aqueles que têm comportamentos menos bons, sem complacências. Ou seja, não pode dizer a miúda não vai à escola porque faz parte dos hábitos da comunidade. E, por outro lado, apoiar ao máximo, e a sociedade apoiar ao máximo, aqueles que querem ter um percurso completamente integrado. O último ponto que eu quero falar hoje foi, esta semana falou-se que o pai de Elon Musk estava disposto a doar esperma para, sobretudo, acho que era senhoras da alta sociedade, tivessem filhos que supostamente seriam muito inteligentes, como é o filho dele. Já falei um bocadinho aqui deste tipo de coisas, que são das coisas que me assustam no futuro. Ou seja, eu vou ter filhos para serem inteligentes para mandar noutros, ou vou ter filhos para serem filhos do Cristiano Ronaldo e jogarem futebol, ou vou ter filhos para serem escravos dos outros. Essa eugenia, o eu querer... Um filho deve ser, sobretudo, um ato de generosidade e de amor. Portanto, aquelas coisas que nós queremos formatar filhos de super-homens, estas coisas mais perigosas que a nossa comunidade vai enfrentar. Se calhar alonguei-me um bocadinho mais, peço desculpa. Até para a semana, cá nos vemos.